Nós estamos desenvolvendo esta série, Uma Vida Mais Que Abençoada, baseada neste livro que eu disse, Uma Vida Mais Que Abençoada. Nesta série nós vimos como viver com maior impacto, com menos estresse. Nós vivemos em um contexto de uma sociedade estressada. Ei, irmão, é muito estresse. As pessoas chegam em casa cansadas, exauridas. Mas é possível mesmo, apóstolo, vivermos neste contexto de sociedade tão competitiva, com menos estresse e com maior impacto? Eu afirmo a vocês que é possível. E a Bíblia nos mostra o caminho. Um caminho de um relacionamento pessoal, íntimo com Deus. E está comprovado que a oração mexe com algumas coisas na nossa mente. E ativa algo poderoso em nós. Então você pode viver uma vida com maior impacto, com menos estresse. Segundo, mais do que orçamento. É muito importante termos um orçamento. Não gastarmos além daquilo que ganhamos. Eu sei que na nossa vida, na nossa jornada, muitas vezes existem alguns acidentes e alguns incidentes. Acidentes e incidentes. Que muitas vezes você precisa gastar alguma coisa até que você nem tem. Geralmente os empresários, e nem todos foram chamados para serem empresários, porque o empresário, o empreendedor, ele é impressionante, porque ele é ousado. E ele faz alguns investimentos, mas a fé dele é para aquilo, e ele alcança aquilo. Mas é importante que nós, como pessoas, como famílias, tenhamos um orçamento. Mas muito mais do que orçamento, uma dependência plena de Deus. E Deus pode nos surpreender. Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que, se fosse pelo nosso orçamento, não aconteceria. Eu me lembro que, numa das viagens que nós fomos para Israel, nós fizemos uma parada na volta em Portugal. O Dr. Paulo Grotti, a Cecília, eu e a apóstola ficamos em Portugal. E eles foram para um hotel e uma família nos cedeu um apartamento para que nós estivéssemos lá o tempo que estivéssemos ali, estivemos em Portugal. E todos os dias ele nos pegava, ele, com a sua Mercedes, nos levava para cá, levava para lá, comia bacalhau de manhã, bacalhau à tarde, meu irmão, era tanto bacalhau, e quando a gente ia pagar a conta estava paga. Eu nunca vi tanto bacalhau na minha vida. Eu fui num restaurante assim, eram grelhas assim, com brasas, mas impressionante. E quando a gente ia pagar a conta estava paga. Eu falei, ué, tem um anjo pagando essa conta. Não dava tempo. A gente disfarçava. Já estava constrangido. Então tem algumas coisas, lógico que precisamos ter um orçamento. Mas Deus, ele pode nos surpreender com algumas coisas além do nosso orçamento. Pode. Quantos querem ter alguma surpresinha assim? Deus pode. Porque ele pode todos. Na verdade, o Deus que nós servimos, ele do nada ele cria. Deus cria do nada. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Quando Ele ordenou para que as plantas nascessem, brotassem, crescessem, desenvolvessem, frutificassem, criou do nada. Ele traz do mundo invisível e faz que se torne visível. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. O Deus que nós servimos, imagine isso, pense a respeito disso. Todos os animais que estão sobre as montanhas pertencem a Ele. Quando eu vejo aquele Seneguete, aquelas imagens da África, aqueles gnus, são milhares de gnus, atravessando aqueles rios e ali aqueles crocodilos. Eu fico com raiva dos crocodilos, mas os crocodilos eu comer também. Aquilo é terrível. Mas os crocodilos foram criados por Deus e Deus fala, agora vai passar o gnu. E os gnus vão passando. Ele falou, um é para o crocodilo. Mais do que orçamento. Tenha um orçamento. Entre em concordância, o casal, a família. Uma vida equilibrada, saudável. Mas eu sei que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus pode fazer mais. Mais. Nós fazemos os planos. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, então tem coisas que pertencem a nós e cabe a nós fazermos. Mas Deus pode ir além e nos surpreender. Então que você entre nesta vida mais que abençoada para viver nesta dimensão. Sempre grato, nunca reclamão. todos os dias, quando amanheceu assim, você dá uma olhadinha assim, ué, acordei, graças a Deus por este dia, graças a Deus por este dia. Este dia eu estava conversando com a Ana, estava falando a respeito daquele avião que caiu nos Andes, algumas pessoas morreram, como sair daquela geleira? Mas homens lutaram bravamente para sobreviver. Eu pergunto, por que você está querendo morrer? Por quê? Meu namorado terminou comigo. É livramento. É livramento. Ai, meu irmão, tem coisa que está acontecendo na nossa vida, a gente está nem sabendo, parece que está sendo ruim, mas vai ser bom. Tem alguns livramentos que Deus vai dar aí. Sempre grato, nunca reclamão. Mas até aquele momentinho que bater aquele dedinho assim na quina da cama, assim naquela, assim, assim, aí você segura a língua, respira fundo, o sangue de Jesus tem poder, e algumas pessoas falam um palavrão, né? E se for para falar um palavrão, eu recomendo que você fale assim, paralelepípedo, pronto, acabou a conversa, crente fala esse tipo de palavrão, um coração feliz, família feliz, a Bíblia diz que o coração alegre, aformoseia o rosto. O coração alegre aformoseia o rosto. Oh, que possibilidade que nós temos como crentes de ficarmos um pouquinho mais bonito. O rosto brilha. Não tem aquelas imagenzinhas que tem a boquinha para baixo, a boquinha para cima, aquilo, não tem um negócio assim? Aquilo é esquisito, hein? Boquinha para baixo, boquinha para cima. Irmão, é uma linha. E tem algumas pessoas que fazem questão de demonstrar esse espírito maligno para que as pessoas tenham compaixão. Coração feliz, família feliz. E hoje nós vamos ver o grande lucro. Ó, ganho. Uma proposta boa para nós. Todo o propósito que desenvolvemos através da série é para trazer entendimento, revelação, levar você para uma nova dimensão. Esse é o propósito desta série. Eu estive nesta igreja, algumas vezes, e por falar, estive nesta igreja, olha o que eles estão preparando. 40 adolescentes estão sendo separados para virem para Campo Grande para uma missão na comunidade global. 40 desta igreja. Nós não vamos pagar nada. Eles vão pagar tudo. Nós vamos hospedá-los no nosso centro de treinamento. E eles vão invadir o Los Angeles para fazer assistência social e outras coisas mais. Quando eu entrei nesta igreja, eu levei a minha oferta. Eu estava com a Rebeca. Eu falei, eu quero ofertar. E o culto começou, o louvor, depois veio a pregação, encerrou o culto. Eu falei, ô Rebeca, e o momento da oferta? Falou, pai, as pessoas foram ensinadas. E a primeira coisa que elas fazem quando elas recebem um salário, elas já dizimam diretamente. Então, no momento do culto, não tem momento para o dízimo, para as ofertas, porque todas as, quase, praticamente a igreja toda, formatada no ensinamento, se movendo em fidelidade, e se tornou uma das igrejas mais influentes do mundo. Olha isso. Então nós estamos desenvolvendo esta série para que o teu entendimento seja aberto. Algumas pessoas estão à procura da fórmula do sucesso, do êxito, de como ganhar dinheiro, de como ser bem sucedido, e pagam cursos, e podem pagar, e é bom os cursos, tem cursos bons. Mas nós temos chaves poderosas em Deus para nos levar para esta nova dimensão, de uma vida mais que abençoada. Eclesiastes 10, 7, tem este versículo de Eclesiastes 10, 7, ele é extraordinário, e ele se destaca para mim. Eclesiastes 10, 7 diz assim, o sábio escrevendo, o sábio, tudo indica que foi Salomão que escreveu isso, falou a respeito disso. Ele diz assim, vi servos, ele está observando a nação, as pessoas, vi servos a cavalo, vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Isso é terrível. É uma inversão. Você já viu aquela expressão, ou ouviu aquela expressão que alguém diz assim, a carroça está na frente dos bois, tem uma inversão. Isso é uma inversão. Escravos, servos, andando a cavalo, enquanto os príncipes estão andando a pé, como servos sobre a terra. É uma inversão. Quando você tem um encontro com Jesus, e você declara que Ele é o seu Senhor, neste exato momento em que você reconhece que Ele é o Senhor, e que você reconhece que Ele ressuscitou dentre os mortos, e você declara com a sua boca que Ele é o seu Senhor, nesse momento você nasce de novo. Você se torna uma nova criatura. Olha que extraordinário. É reconectado com Deus, para liderar, para governar. E o poder de Deus é liberado sobre a sua vida, para que você entre numa nova dimensão de autoridade sobre a terra, sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele escreve em Gálatas capítulo 4, versículo 1. O herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. O herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Você se torna filho de Deus quando você se rende a Jesus Cristo e ao seu senhorio. Você nasce de novo para exercer governo e autoridade sobre a terra. Mas enquanto você é menino, o menino não tem o entendimento, não tem a compreensão, ele não sabe que ele pode reinar. E na verdade, quando ele assume a maioridade, é o momento em que ele assume a autoridade sobre as coisas. Por isso que ele diz, olha, eu vi servos andando a cavalo. E tem príncipes andando como servos, a pé sobre a terra. É uma inversão. A série, ela tem esse propósito, tirar você desta dimensão e levar você para uma outra dimensão de entendimento, para que você viva e você desfrute do melhor desta terra. O profeta Isaías, ele escreve, capítulo 1, versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas também a Bíblia diz que o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial das águas vivas, e cavaram para si cisternas outras que não retêm as águas. Nesta série seremos alinhados e realinhados. É possível que você não tenha visto, ouvido todas as mensagens, mas você pode ir no nosso canal no YouTube e todas as mensagens estarão lá a respeito da série. Ouça não apenas uma vez, duas vezes, três, tantas vezes quantas forem necessárias, até formatar em você uma nova consciência de quem você é em Cristo Jesus. Todos nós almejamos ganhos maiores. E não é errado você almejar alcançar uma posição maior. Não é errado você almejar ganhar mais. Não é errado. Observe o que o apóstolo escreve em 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo de número 6. 1 Timóteo 6, 6. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Observe isso. Olha o que ele está dizendo. Timóteo, a piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro. Tem algumas mentes, são matemáticas, elas veem números, tem acho que a unção do tio Patinhas, tudo é cifrão. Preste atenção. Algumas pessoas, elas estão equivocadas pensando assim, olha, o que eu vou ganhar em servir ao Senhor? Parece que tem apenas, você vai perder. O apóstolo Pedro fez uma pergunta para Jesus, quando um jovem veio a Jesus, perguntando a Jesus o que ele deveria fazer para ser salvo. Ele era um homem muito rico, e Jesus percebeu que o coração dele estava preso na riqueza. Não há problema algum em uma pessoa ser rica, não há problema algum, tenha consciência a respeito disso. Não há problema. Você possuir bens, O grande problema é quando os bens te possuem. Quando a riqueza toma conta da sua alma e te oprime. Então ele vem a Jesus e Jesus fala a respeito dos mandamentos. Ele diz, eu guardo todos. Jesus faz, vai lá, diz, vende tudo que você tem e segue-me. Jesus não queria deixar aquele jovem, aquele homem pobre, sem nada. Mas Jesus estava sondando o seu coração. Quando ele saiu da presença de Jesus, Pedro não era brincadeira não. Pedro acho que puxou Jesus assim e falou, Jesus, e nós que deixamos tudo? Ah, o Pedro, meu irmão, era um pescador que estava pescando, não pegou nada, passou a noite, não produziu nada. Jesus que falou, vai lá, volta, lança. Nós deixamos tudo. Eu me lembro quando Deus me pediu para que eu renunciasse à empresa. Hoje eu fico observando e vendo depois de 30 anos, e naqueles dias era assim algo fora do normal. E as pessoas disseram para mim, você ficou louco? Mas hoje eu vendo o que Deus fez na minha vida, na minha chamada, e o lugar que Deus tem nos colocado, aquilo foi, se tornou algo insignificante. Então Pedro vem para Jesus no pessoal e diz, olha, nós deixamos tudo para te seguir, o que, que a gente vai ganhar com isso? Jesus falou, Pedro, preste atenção, aquele que deixa casa, pai, mãe, irmão, tudo por amor de mim, nesse mundo presente, nesse século, receberá 100 vezes mais, e depois a vida eterna. Será que é uma proposta ruim? Grande fonte de lucro, é a piedade com contentamento. Quando eu olho para o último livro do Velho Testamento, do Antigo Testamento, Malaquias, as pessoas vinham diante de Deus como se fosse simplesmente por uma obrigação, vinham arrastando, sendo arrastados. Eles diziam, que canseira, mais uma vez ter que ir à igreja, congregar, mas é uma canseira. Olha como eles se comportavam. Se você fizer algo simplesmente porque você é mandado a fazer, a Bíblia diz que ainda nós somos considerados servos inúteis. Que Deus quer nos levar para essa dimensão de uma vida mais que abençoada. Se renda por completo. Que haja contentamento no seu coração. Você está envolvido na igreja, você está envolvido em uma célula, você está envolvido na liderança, você está envolvido em servir. Nós temos hoje centenas de pessoas servindo e servindo com alegria. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso? Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas. São centenas de pessoas hoje. Eu ministrei de manhã aqui, tinha aqui muitas pessoas servindo. Fui para a Vila Margarida, tantas pessoas servindo. Nós estamos aqui, tem pessoas servindo lá no estacionamento, tem pessoas servindo aqui ao lado, tem pessoas servindo aqui dentro. Pessoas estão servindo, fazendo com contentamento. Sabe por quê? Se não fizer com contentamento, não tem recompensa. Simplesmente desenvolve um trabalho, como que por uma imposição. Deus quer nos levar a vivermos uma vida mais que abençoada. E Paulo está dizendo, ei, preste atenção, a piedade, que essa entrega, esse comprometimento com Deus, pleno, com contentamento, é uma grande fonte de lucro. Já podia parar aqui, para você pensar. Imagina isso. Que você repense nesses dias. Pense e repense, você está vivendo uma vida piedosa, você vem à igreja, você louva, você canta, você se expressa, você diz, mas e o contentamento? A piedade com o contentamento é uma grande fonte de lucro. Você pode pensar um pouquinho a respeito disso? Sermos intensos, eu me lembro na minha jornada, neste meu comprometimento com Deus, não estou aqui me vangloriando, não, eu sei que sou o mais miserável dos homens, como diz o apóstolo Paulo, mas aprove a Deus me separar, diz, eu sou o maior dos pecadores, mas fiz uma jornada de entrega, de dedicação, não acertei todas as coisas, mas servi a Deus intensamente, desde quando eu me entendo por gente. Servindo a Deus na igreja, nos departamentos, na juventude, e sempre fazendo com contentamento, e algumas vezes até sem contentamento, mas fazia. Mas depois você vai aprendendo que o contentamento é uma grande fonte de lucro, então vai fazer, e fazer bem feito e com alegria. E o salmista Davi, quando você olha para Davi, chamado homem segundo o coração de Deus, e você vê as debilidades, deformidades dele no seu caráter, Mas quando ele era confrontado, ele assumiu o seu pecado. E a Bíblia diz, ele se despede dizendo, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Ah, não é mais um domingo, mais um culto. Não, é o prazer de estar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria, é com contentamento. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a célula, vamos estar envolvidos, comprometidos. Alegrei-me, é com contentamento. A piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro. Amém? Estamos falando a respeito de contentamento. E nós podemos aprender a respeito deste contentamento. Observe comigo, eu quero destacar esse texto para a gente encerrar. Filipenses 4, versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo já experimentado, um homem experiente. Passou por todos os processos, com tantos desafios. Para cumprir o seu chamado, para cumprir a sua missão. Ele diz assim no versículo 11, Filipenses 4, 11. Digo isto, não por causa da pobreza ou da necessidade, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O vento está favorável, você está contente. O vento está contrário, você está contente. É um estado de espírito. É uma virtude do cristão. Ele está dizendo, eu aprendi. Sabe por que muitas pessoas estão embrenhadas na infelicidade, na insatisfação, amarguradas? Porque fazem comparação. E ficam olhando o outro. O outro pode ser para você uma fonte de inspiração, isso é bom. Mas não uma fonte de inveja, para você invejar, ter o que a pessoa tem. Aí você vai ser o mais miserável dentre os homens. Para de fazer comparações. Ah, eu não tenho isso, o outro tem aquilo, não sei, e entra nessa neura, e aí você é tomado por um sentimento de inveja. Paulo está dizendo, olha, eu aprendi a viver contente, então nós podemos aprender a vivermos contente em toda e qualquer situação. Você acha mesmo que nós somos o que somos, e sempre fomos isso aqui que nós somos hoje? Não. Temos uma jornada de 32 anos. Em alguns momentos passamos pelos vales, pelas montanhas, pelo fogo, pela água, mas Ele nos guardou, Ele nos preservou. Então que você aprenda. Aprenda. Seria extraordinário, eu creio que é possível nós entrarmos numa dimensão maior em Deus, para vivermos uma vida assim, mais que abençoada. Quando eu olho para Levítico, o Levítico 26, 10, esse texto é extraordinário, é para você, preste atenção nele, o que diz Levítico 26, 10, estareis comendo da colheita velha, quando tiveres que lançar fora a velha para dar lugar à nova, é um decreto profético que vai sobrar, mas no momento pode estar faltando, mas já começa a louvar a Deus, pela provisão, porque a provisão vem dele, está nele, percebe? Você não precisa esperar a provisão chegar, a abundância chegar. Você já pode louvá-lo, estar contente em toda e qualquer situação. Então louve a Deus. Você está diante do mar, o mar não abriu, toca os tamborins antes. O mar vai se abrir e você vai tocar do outro lado também. A Bíblia diz que Miriam, ela tocou o seu tamborim do outro lado, da outra margem, quando o mar abriu. Antes do mar abrir, ele estava fazendo o quê? Reclamando, murmurando. Mas nós vamos entrar nesse nível de excelência, de uma vida mais que abençoada. E vamos louvar a Deus antes que as coisas aconteçam. Você está me ouvindo? É possível que você tenha um desafio para pagar uma conta de água, uma conta de luz, a provisão da casa. Comece a louvar a Deus, aumenta o som lá, aumenta o volume. Deus, eu te louvo, porque o Senhor é bom, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Toda provisão vem de ti, e eu te louvo, Deus, comece a louvar. Meu irmão, o diabo vai ficar tão irritado que ele não vai aguentar ficar dentro da tua casa. Falou, estou indo embora. Dessa casa, aqui não tem mais jeito. Mas se você for um reclamão, murmurar, está faltando café, está faltando açúcar, está faltando arroz, está faltando... Meu irmão, e começa a murmurar, a confusão entra, o espírito... Daqui um pouquinho tem briga, contendas, dissensões, porfias, mau humor. Perde uma noite de sono. Fica sem relacionamentos durante uma década de ouro. Não pode ficar assim. A confusão entra. Imagina. Meu irmão, quando a gente casa, você vai para o guarda-roupa, tem uma parte assim, no guarda-roupa cabe tudo, cabe a roupa do esposo, cabe a roupa da esposa, cabe o sapato, cabe tudo. Pô, o tempo vai passando, quando você percebe, você está com 25% do guarda-roupa, uma tirinha assim é seu. E quando chega o dia da festa, ela fala, ah, eu não tenho roupa para ir na festa. Meu irmão, está lá, milhares e centenas. E se você insistir, que é isso? Não, a sabedoria diz, é verdade, meu amor, acho que está sem roupa. Não vamos na festa não. Eu falo, não, mas tem um aqui que dá, esse aqui vai dar para eu ir. Na hora muda tudo. Ela já dá um jeito. Não é assim mesmo? É sabedoria. Mas a chave aqui para você hoje é viver uma vida piedosa, servindo a Deus com alegria. A piedade está relacionada na nossa vida religiosa, que é mais do que simplesmente a religião, é uma entrega, mas também está em sermos piedosos, no estender da mão, no compartilhamento, sermos generosos com as pessoas. Que os teus olhos se abram para poder estender a mão para alguém que muitas vezes está passando por um momento difícil. Mas eu sei que algumas pessoas entram em situações difíceis por irresponsabilidades. Outro dia eu estava conversando com um empresário, estava falando a respeito de um funcionário. Meu irmão, o cara chegou na obra, o cara estava fazendo um joguinho assim, jogando. O cara falou, ligou para o encarregado da obra, que é o empresário que tomou a obra, falou, olha, eu não quero esse funcionário aqui. O cara chega tarde, ainda está fazendo aqui no celular, está fazendo aqui joguinho. Porque nos dias anteriores ele tinha ganhado, não sei se era 20 mil, mas quando ele foi perceber, já tinha perdido mais de 20 mil, 30 mil, já estava perdendo, já passou o limite. Porque nunca é feito para alguém ganhar, é sempre feito para alguém perder. E você acha que é mais esperto do que o computador, achando que você vai ficar jogando e você vai ter lucro. Você acha mesmo que o joguinho lá do seu celular, da internet, isso vai levar você a uma vida abençoada? A vida abençoada está em viver uma vida piedosa e com contentamento. Eu ia falar mais algumas coisas, mas vou parar de falar. Algumas pessoas falam, ai, se eu ganhasse na Mega Sena, minha vida mudaria. Mudaria nada. Talvez levaria você para o inferno. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele vai fechar, vai dizer assim, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E no final, a igreja se associa a ele, no sentido de dar e receber. Ele vai liberar um decreto profético, dizendo assim, olha, o meu Deus, Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, vai suprir todas as necessidades de vocês. Esse é o nosso Deus. Dá para entender? Preste atenção. Se renda logo. Jesus, ele apareceu ao apóstolo Paulo, e Paulo, meu, relutou nesse encontro. Não queria não. Paulo, na sua formatação de fariseu, bem instruído, quando Jesus, ele teve um encontro com Jesus, ele foi envolvido por uma luz, ele lutava, e Jesus aparece e uma voz disse a ele, era a voz de Jesus dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Está dizendo aí, se renda logo, e Paulo se rende, e ele vai escrever esse texto tão extraordinário para nós, a respeito da piedade, com contentamento, como uma grande fonte de lucro. Preste atenção, leve a sério a sua vida espiritual, leve a sério o seu comprometimento com Deus. Você se torna a pessoa mais miserável da terra, se você servir a Deus de qualquer jeito. Não tem como servir a Deus de qualquer jeito. A entrega deve ser completa. Completa. A piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro. Curva a sua cabeça. Eu quero orar. Pense um pouquinho a respeito disso. Portais estão diante de nós, de acesso. Escute o que eu vou dizer. Vou encerrar em poucos minutos. Escute isso. Um homem chamado Nicodemos, ele era mestre em Israel. ele foi ter com Jesus de noite. Ele disse, mestre, Jesus, ele falando com Jesus, mestre, ninguém pode fazer os sinais que você está fazendo se não for alguém enviado por Deus. Ninguém pode curar enfermos, expulsar demônios, se não for alguém enviado por Deus. Jesus disse, Nicodemos, preste atenção. Eu vou te falar uma verdade. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ó, é uma chave. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Esse ver é compreender, entender. Não tem como entender com a mente natural. Você pode ser formado em Harvard, ter feito doutorado, pós-doutorado. A mente natural não vai entender a respeito deste assunto. Mas o Espírito Santo pode trazer luz e entendimento. Aí Jesus vai ampliar um pouco mais, dizendo, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Olha só, duas coisas. Ver o reino, entender, compreender e entrar. E aí você me pergunta, pastor, o que eu devo fazer para ser salvo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Reconheça que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz, e confesse Jesus como teu Senhor. Decida vir, passar pelas águas do batismo, fazer uma jornada conosco. Você vai poder viver uma vida mais que abençoada, uma vida piedosa com contentamento, e uma grande fonte de lucro vai se manifestar na sua vida. Qual que proposta extraordinária da parte de Deus? Nem éramos dignos disso. Para que, se não tivéssemos lucro algum, já estamos em vantagem, porque temos a vida eterna. Então ore comigo assim, dizendo, Pai, eu reconheço, vou começar de novo, preste atenção, feche seus olhos, diga assim, Pai, eu reconheço que Jesus Cristo é o teu Filho, que veio a este mundo, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e eu declaro com a minha boca, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus.
Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson, ouça uma mensagem de fé, esperança e amor.